Ele tem um compromisso ali com o esporte, né?
Sim.
E que vai com a parte mental, vai com a parte da disciplina, da constância. E o jogador é aquele que tem um talento,
Sim.
mas acha que já tá bom. Mas o talento, por si só, não vence a
Não,
dedicação.
há de jeito nenhum.
É necessário unir, sabe,
As duas
esses
coisas.
dois pontos.
Com certeza. Você treina como? Assim, qual é a frequência?
Eu treino todos os dias e
Todos os dias.
todos os dias. Se eu não estiver treinando com bola, eu também faço treino na academia voltado para o
Sim.
futevôlei. E inclusive eu sou patrocinada, né, por uma arena, que é a Arena Summer.
Que
E
bacana.
aí
Oh,
eles dão
muitas mais
essa
arenas.
estrutura, que é muito essencial para a gente, né? Que não adianta só a gente treinar com bola. Mas não ter também essa parte
Do apoio financeiro.
agregada, né? Não só o financeiro, porque também
Financeiro
tem
não, também de
ajuda.
estrutura.
Isso, a fisioterapia, nutricionista, tudo isso.
Tudo isso. É um combo.
Sim.
E você, o que é que você recebe da Uninassal? Eu ia falar isso tudo com Cecília, o que é que os atletas recebem, mas.
Da Uninassal, a gente recebe a bolsa. Cada um, dependendo do esporte que pratique, tem uma porcentagem, né, da bolsa que recebe.
Valores.
Exato. Aí cursa o curso da nossa escolha
Sim.
e quando a gente viaja tem toda a estrutura que a gente recebe,
Que
né?
bacana.
Os outros, o futevôlei, por ser algo que foi inserido recentemente, ele ainda está no processo de ver essa questão de treinador
Sim,
e tal.
é demanda, né?
Mas como a gente já tem um treinamento por fora, supre normalmente, porque o que a gente mais precisa realmente é mais essa estrutura na viagem, né? E a gente tem maravilhosamente bem que
Esse suporte, né?
esse suporte que é incrível. Fora também o apoio que a gente tem do diálogo, né? Eles chegam muito junto com a gente, então vai além.
Como você disse, o acompanhamento
Exatamente, que vai além só da cobrança, né? Eles
de
sabem.
resultado, né? Não é.
Exatamente. Exato.
Né? Esse acompanhamento, quer dizer, ver como é que você está, inclusive onde se você está treinando, tudo isso. Existe, né? Existe também uma diretoria específica para o
Sim.
esporte e isso é muito importante.
Com certeza. Faz toda a diferença. Porque, de certa forma, a gente que é atleta, a gente já se cobra bastante, né?
Sim.
E aí, quando a gente tem esse olhar mais humano sobre a gente, né? Esse cuidado de entender também o que está se passando, de chegar junto, né? Esse acompanhamento, você se sente mais confortável. Tira esse peso.
Segura, né?
É, exatamente. A gente joga ali não só para mostrar resultado, mas a gente joga ali porque a gente gosta, sabe? Porque a gente quer ganhar.
Confortável.
É isso.
Esse suporte dá um conforto,
Exatamente.
né? Quem libera, né? Você
Sim.
fica com mais liberdade para jogar. É muito, muito tranquilo,
Com
muito
certeza.
bacana. E a gente, poxa, meu Deus, que sirva de modelos, que quase que todas as universidades tenham esse viés de na mais do que competição, mas é o esporte como inclusão, o esporte como transformação,
Sim.
né? Como formação de vínculos, aliado à profissão, né? Aos conteúdos, à profissão que você escolheu. É fantástico, né? Quase todo atleta vive, muitas vivem somente
Do
no
esporte.
esporte, mas muitos têm profissão também, né?
Sim. Muitos mesmo, inclusive.
Muitos, muitos, milhares. Tem profissão. A gente vai rapidinho para o nosso intervalo comercial. Vou botar aqui uma imagem padrão. A gente vai faturar e daqui a pouco a gente está de volta.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 71 99660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Lixo tem lugar certo, dia e hora também. Descarte correto. É assim que Salvador fica ainda mais linda e limpa. Respeite o local, o horário e a frequência da coleta no seu bairro. Não vai no lixo comum. Pilhas e baterias, lâmpadas e eletrônicos, pneus, medicamentos e nem óleo lubrificante. Para saber onde descartar corretamente, acesse limpurb.salvador.ba.gov.br. Prefeitura de Salvador.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
O governo federal sancionou a lei que estabelece uma série de alterações para o funcionamento do país durante a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. Entre as mudanças está na área da educação. O calendário letivo do próximo ano vai ter que ser ajustado, o que vai fazer com que os estudantes tenham mais de 30 dias de férias no meio do ano. A legislação reúne regras para diferentes setores durante o torneio, como o funcionamento de estabelecimentos comerciais, principalmente nas regiões que vão receber as partidas, no Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, determina também a lei que o período de férias escolares nas redes públicas e privadas, elas têm que coincidir com a realização da Copa do Mundo Feminina, que começa no dia 24 de junho e termina no dia 25 de julho. Vale ressaltar que essa é a 10ª edição da Copa do Mundo Feminina e que vai ser realizada em um país sul-americano. Até o momento, o torneio vai contar com a participação de 32 seleções. Até o momento, 14 países, incluindo o Brasil, já estão classificados para a competição. Agência Rádio Web com informações da Copa do Mundo Feminina, Daniela Esperon.
. 58,6% das vítimas de violência doméstica e intrafamiliar registradas em 2024 eram mulheres negras. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Isso significa que a cada 100 mil mulheres negras, 175,4 foram vítimas de violência. A taxa para mulheres não negras é de 156,8 por 100 mil. A violência masculina machuca e mata. Não sofra em silêncio. Ligue 180. Rede por Elas. Informar é proteger, denunciar é salvar vidas. Uma campanha do Grupo Rádio Web.
Cardeal FM 106.1.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta. Estou conversando com Lena Santos. Lena é uma atleta de futebol, foi campeã brasileira dos Jogos Universitários. Que maravilha! Um exemplo, um modelo. A gente precisa de referência, né? As meninas. Então, a gente fala, Lena, de tudo aqui, sobre a gente trazendo, né? Porque a gente, o ser humano, precisa de referências. Sim. E como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A gente está vivendo um momento sombrio no mundo, então a gente precisa respirar, né, Marquinhos? A gente precisa de exemplos, né? E nada melhor do que o viés do esporte. Isabela Artes diz: bom dia, parabéns para a campeã universitária Lena, que traz uma boa bagagem para motivar outros estudantes que querem seguir o caminho do esporte. Pois é, Isabela. Ela agrega o esporte à psicologia. Ela quer se especializar em psicologia esportiva. Olha que maravilha. Duas paixões dela. E aí, lugar de mulher onde ela quiser. E a gente pode agregar duas profissões. Sim. Basta ter amor, dedicação e o esporte, né, Lena?
Com certeza.
O esporte traz isso. Disciplina, dedicação. E você, empatia.
Empatia total.
Olhar o outro. Olhar sobre o outro, né?
Sim.
E quando uma, sem dúvida nenhuma, quando uma instituição de ensino investe, né? Esporte, arte, mas a gente está falando de esporte, da importância do esporte. Eu acho que está incentivando a igualdade de gênero, a paridade, né? Porque a gente sofre tanto com isso ainda, né? Ainda somos super representadas, né, em tantos espaços, e a gente precisa mudar isso. Então, eu acho que ainda tem esse benefício, né, esse...
Com certeza.
Esse avanço.
Faz questão justamente de que tenham as duas categorias em todos os esportes. Né? Eles fazem questão de ter. E apoiam tanto um quanto o outro. Não tem melhor, pior, não. Tudo é importante, vai ser comemorado e celebrado da mesma forma. Inclusive os meninos também. Do esporte vindo, né? As mulheres também. Sim. Jogando, acaba até desmistificando, né? Pensamentos pequenos em relação ao feminino, começam a se inspirar também nesse feminino, que é tão importante. Eu fico muito feliz quando eu vejo algum menino vindo me elogiar: poxa, você joga muito. Nossa, eu fico...
Caraca.
Quando eu comecei a dar aula de futebol, eu até fiquei receosa, né? De dar aula para homens. E esses homens não quererem abraçar, né? Não acharem que eu não teria o que agregar. Só que, na verdade, foi bem diferente. Surpreendentemente, os meninos abraçaram mesmo, escutavam, perguntavam, estavam ali. E isso é muito importante,
muito
necessário,
muito.
Né? Tira esse lugar de objetificação da mulher.
Isso.
Né? Traz esse ar de autoridade também, de competência.
Isso, reconhecer isso.
Exatamente.
Mariana Carvalho diz assim: bom dia, dá para sentir a maturidade e força de vontade da atleta Lena, parabéns.
Oh, obrigada.
Ela já tá com o fã-clube, viu, aqui? Na voz das mulheres. Mas é isso, Lena, você concorda, né? Eu acho que o esporte universitário feminino funciona muito além, né, da que a gente falou, da competição, mas com um espaço de resistência, de contra o machismo, de visibilidade. Precisamos.
Sim, com certeza.
Precisamos. A gente até conversou um pouco aqui nos bastidores, né, por dados do feminicídio, a gente acaba todo dia. Eu acordei de manhã hoje, liguei a TV, já foi mais uma mulher morta. E a gente falando sobre isso, né? Como é importante reconhecer logo nas relações, os comportamentos, né?
Sim.
Então, as jovens, a gente fala logo. Eu sempre falei para minhas filhas e hoje falo para minhas netas que ainda não estão namorando, mas eu não estou na idade de namorar, mas daqui a pouco, né, que o tempo passa rápido, de reconheça. São pequenas atitudes, como ele respeita, como ele trata a mãe, sobretudo.
Com certeza.
Sobretudo. E as irmãs, né? E eu contei até o caso de uma sobrinha que gostava de um menino, tinha 16 anos, e ela terminou gostando dele, me dizendo: minha tia, eu terminei o meu namoro porque eu só tenho 16 anos. Ele queria mandar na minha roupa, pedindo para eu sair, para eu não vestir bermuda, short. E eu aí vi que não tinha futuro essa relação e acabou...
Que maturidade,
maturidade,
viu?
Maturidade.
Conhecimento, né?
Isso, isso. Então, é isso que a gente tem que passar. Lena levou algo também, né, como jovem, com relação às escolas, à educação, o caminho para tudo, né, para a civilidade, para a cidadania, é educação.
Sim.
Então, levar para as escolas, cada vez mais tem, mas a gente sabe que está acontecendo. Mas a gente precisa mais ainda, né, de conteúdo, de projetos, dentro das disciplinas, para que os homens, os meninos e os rapazes respeitem as mulheres e que as mulheres também saibam se proteger, saibam reconhecer, né? E respeitem os homens também, que tenham uma relação de saudável, né? Mútua, de respeito mútuo. Porque está difícil. Então, o esporte também vem mudando isso. Ela disse uma coisa interessante, né? Como os meninos, os rapazes já chegam para ela, já elogiam, já reconhecem o talento dela.
Nossa, eu fico tão feliz, porque realmente eu fiquei surpresa, né? E cada vez mais eu venho reparando isso. Homens ficando com vergonha de jogar comigo e errar que ele tava jogando comigo, sabe? E aí é aquele, realmente, quando você admira alguém, né, no esporte, você acaba ficando, sente aquela pressão ali de atrapalhar o jogo e tal.
Tem mais cuidado.
Exato. Então é muito importante ter referências, né, no esporte e outros âmbitos também, que as mulheres saibam se posicionar também como boas e competentes naquilo que elas fazem. Porque isso traz autoridade, traz respeito também.
Isso.
Às vezes eu percebo muito no feminino, é a gente ter medo de admitir que nós somos boas mesmo, né? Não, realmente eu sei o que eu tô fazendo.
Tem que reconhecer.
E o masculino já é, às vezes o cara é até iniciante, mas já tem uma confiança, uma autoestima que eu fico, menina, que parada.
Exatamente, né? O auto-reconhecimento a gente precisa. E você, Lena, foi campeã brasileira universitária, representando a Uninasal, mas eu queria que você falasse sobre outras conquistas suas.
Em relação ao futebol?
Ao futebol. Se quiser o vôlei também, não sei. Como atleta?
Como atleta, vamos lá. Em relação ao vôlei, foi desde os 10 anos, né? E...
Oxente, eita!
Em relação ao vôlei, eu joguei desde os 10 anos. E foi um esporte que eu gostava muito, mas que eu sempre enxerguei como hobby. Nunca tinha imaginado profissionalizar no vôlei. Gostava muito. E joguei brasileiro, joguei baianos, fui campeã baiana várias vezes, não só nos de quadra, mas como nos de praia também.
Sim.
O que me ajudou até quando eu fui pro futebol, porque o futebol também é esporte de areia. E aí eu já tinha essa base da areia do vôlei de praia. E aí no futebol eu comecei jogando mais categorias mistas, né? Que é menina com um homem. No início é até necessário a gente ter isso, porque acaba que o homem acaba ajudando mais,
sim,
né?
Sim, sim.
Os que têm um nível maior. E só que depois eu pensei, não, agora eu tenho que começar a me desafiar e jogar femininos para poder assumir mais responsabilidades. Porque querendo ou não jogar categoria mista, é como se fosse uma zona de conforto, né? E quando você passa realmente a assumir a sua categoria, você puxar mais responsabilidades,
perfeito,
você evolui mais. E aí eu comecei a jogar femininos e foi assim, uma transição incrível. Quando eu comecei a jogar mais femininos, eu fiquei, meu Deus, que mundo maravilhoso, né? E aí você vai ganhando mais confiança. Eu comecei a jogar campeonatos aqui em Salvador mesmo. E aí joguei vários campeonatos. Futeuma. Eu não vou me recordar todos, mas
sim,
joguei Futeuma, baianos. E o ano do baiano foi quando eu realmente me joguei no feminino mesmo. Foi muito... como é que eu posso falar? Não foi algo planejado, né? Foi... E aí, vamos? Vamos!
Foi um desafio.
Foi. E aí... Foi incrível esse ano, porque eu fui me superando, né, a cada etapa. E eu percebi como o esporte, ele também exige um cuidado mental, sabe? Porque você não vai só crescer. Não é só, tipo, assim, o caminho não é para sócio, né? Tem o...
altos e baixos.
Os altos e os baixos, exatamente. E tem que saber lidar com esses baixos para você dar a volta por cima e voltar de novo. E então, exige um mental. Se você não tiver essa mentalidade forte de saber quem você é, o que você quer, você acaba desistindo. Pô, porque eu comecei o ano em primeiro lugar. Eu acho que foi... A gente tem 2026, 2024 que eu joguei, né? O Baiano Série B. Eu comecei em primeiro lugar e depois eu fui caindo, né? Fui primeiro, segundo, terceiro,
quarto. Faz parte.
Exatamente.
Isso.
Imagine se eu não tivesse a mentalidade de, pô...
desistir.
É, exatamente. Vou dar a volta por cima. Não, vou querer, vou ganhar. E aí foi em Barra Grande, inclusive, essa etapa, que foi a quinta etapa. Eu e minha dupla, a gente foi com sangue no olho. A gente aprendeu a conversar mais dentro de quadra, se cobrar mais dentro de quadra. Que isso da parceria que eu falei é tão importante quanto...
Sim.
E aí a gente foi campeã nessa etapa e foi uma felicidade, assim, surreal. Pô, ainda bem que eu não desisti, né? Ainda bem que eu continuei.
Ainda bem.
E confiei, né? No processo, no meu processo, no dela. E aí, no final, a gente criou essa maturidade, essa casca. Né? Porque realmente, justamente pelo processo não ser linear, quando você sabe dar a volta por cima, você cria uma mentalidade surreal, né?
E isso é tão importante. A gente não ganha sempre.
Exatamente.
Nenhum atleta, ninguém. Então faz parte também, o perder também faz parte. Quando você aceita isso, eu acho que você volta melhor ainda.
Com certeza, e você aprende com os erros, né?
Isso.
Aprender com os erros é fundamental. Poxa, a vida está te mostrando que você precisa melhorar. Olha que incrível.
Isso.
Entendeu?
Se aprimorar, né?
Exato. Nos treinos também eu falo muito isso, porque eu também dou aula de fute, né? Dou aula de fute.
Olha que legal.
E aí, nos treinos eu falo, gente, se permitam errar. Vocês só vão evoluir se vocês se permitirem errar. Faz parte do processo, né? Porque tem muita preocupação com performance, né? De, pô, treinei bem, treinei mal, não sei o quê. Só que, às vezes, você tem uma determinada dificuldade que você precisa focar. Você vai errar, mas uma hora você vai conseguir acertar. E o futebol, ele é ambidestro, né? Você trabalha todo o corpo, lado esquerdo e lado direito.
Sim.
E aí, quanto mais você conseguir lidar com os dois lados, usar, melhor pra você. Você vai ter mais facilidade.
Olha como eu tô aprendendo. Nós estamos aprendendo, Marquinhos. Eu não sabia desse detalhe.
É, você trabalha o corpo todo. E é maravilhoso pro cérebro, inclusive, né? Tanto estímulo que você dá. E muitas pessoas anulam o lado esquerdo, porque tem dificuldade, e falam, não, meu lado esquerdo é péssimo, eu não vou usar. E aí esconde, de toda forma. E aí eu pego no pé justamente disso. Não, treine. Se permita errar, sabe? Se permita
isso,
aprender,
perfeito.
Né? E aí quando você vai conseguindo, você sabendo que é possível, você tá automaticamente ganhando mais confiança em si mesmo.
É a chave, né? É a virada de chave.
Exatamente.
Você aceita que não pode ganhar sempre, mas aprende com os erros e aí você tá mais próxima aos acertos e a vencer.
Exatamente, a gente tem que ser mais tolerante conosco, né? E confiar que o processo existe, não é assim, facinho, né? Imediato, tem uma construção e ele é maravilhoso.
Isso. E quando você falou anteriormente no autocuidado, como é importante, né? A gente se acolher, eu acho que é maturidade. E você é muito madura, graças a Deus. Eu acho que tá na profissão certa.
Eu amo, gente. Sério.
Já aprendeu muito dentro da sua profissão, né? Estudando psicologia.
E com esporte também.
É isso, aliando as duas coisas.
As duas coisas.
Mas eu acho que como a psicologia, né? Como você lhe ajuda, ele tem lhe ajudado. Eu
muito,
tenho percebido isso.
Muito.
A se aceitar, né? A amadurecer mais rápido. Isso é bom demais.
Com certeza. E eu, tudo que eu vou aprendendo, eu gosto muito de colocar em prática. Eu digo que eu sou meu maior material de estudo, inclusive.
Ai, meu Deus. Gente, desculpe, mas é a Vivo, que eu não tenho nada a ver com a Vivo, que tá me ligando. Não sei por quê.
É todo mundo, menina.
Mas minha operadora não é a Vivo e tá me ligando aqui no meio do programa. Eu vou tirar o som. Ele tá aqui, meu celular tá aqui, é a Vivo me ligando.
O meu também tocou naquela hora.
O seu também?
Foi
a Vivo?
Foi, não, aí o meu é Tim, eu acho.
Não, o meu é ti, mas é Livro que está me ligando. Você dá para entender uma coisa dessa?
Não.
Realmente não tô. Vou só bloquear quando acabar, quando acabar o programa, viu? É isso. E que bom, né? Somando conquistas, a família também lhe apoia.
Muito. Minha mãe, minha maior incentivadora.
Poxa, isso é importante.
E ela, inclusive, também é multiatleta, viu?
É.
Faz tudo. Joga beach tênis, joga futebol.
Que legal.
É. Faz academia, joga vôlei de praia.
Que bacana, viu?
É muito importante, gente. Esporte é tudo.
Sim.
E você
Sim.
trabalha tudo, inclusive, Sim. né? Você aprende a gerenciar suas emoções.
Sim.
Você tá fazendo atividade física, você tá conhecendo pessoas, né? Que é importante a gente se manter nesse grupos sociais, fazer amizades, que eu percebo também muitas pessoas que estão meio se resguardando mais, né? Ficando mais em casa, tipo assim, fazem academia e só vai pra casa. Só que esse criar vínculos...
É importante.
É muito importante, gente.
Sabe? É do ser humano, né?
Exato. É necessário você se permitir dar risada, conhecer pessoas diferentes de você também.
Isso. E o ano que vem, nós temos a Copa do Mundo Feminina, né? De futebol.
Sim,
né?
Sim,
porque
sim.
esse ano já foi um fiasco, né? Mas
aí o feminino,
seleção,
o fé e papai
não
do
vai,
céu.
Não. Eu acredito, eu acho que, trazendo a sardinha pra brasa, né? A brasa pra nós, eu acho que nós somos mais, assim, focadas e comprometidas, né? Então
sim.
eu acho que o futebol ficou algo muito... Ganham demais. Eu vi o salário desse pessoal, Marquinhos, quase eu desmaio. Eu digo, meu Deus, vamos dar esse salário aos pesquisadores também.
Né?
Vamos fomentar outros esportes.
Sim.
Né? Você viu que as meninas estavam em paralelo, as meninas do vôlei, jogando. Então a gente tem que pensar que não é só futebol masculino que o mundo vive.
Sim, com certeza. Assim, fora que tem essa questão salarial, mas também tem a questão empresarial também.
Tem as bets que por trás,
Sim.
financiando, e eu sou absolutamente contra as bets. Eu acho que fomenta tanta coisa, né, nas pessoas, e a gente está vendo suicídios, um monte de coisas acontecendo
Sim.
por causa dessa...
Muitas pessoas tendo que se internar. É, devendo dinheiro a agiota, tendo que vender coisas de casa por conta de vício em aposta.
Isso.
É muito perigoso. Eu fico até feliz vendo alguns jogadores se posicionando contra.
Se posicionando contra.
Né? Eu soube do Hendrick.
O Danilo também.
Aí. Fico feliz, né, de ver eles se posicionando, porque iam receber bastante dinheiro, inclusive. Mas não querem se...
E Fernanda Torres também, que é essa atriz, ela
Sim.
também negou.
Perfeita. Gente, tem que se posicionar contra.
Não as bets.
Não
as bets. Já falei até sobre isso, já trouxe até uma pessoa que perdeu um irmão, Juliana Prates, que hoje ela é militante, assim, ela trabalha para... É uma auditora, né? Conscientizando as pessoas.
Sim.
Né, e o país, meu Deus do céu, vamos acordar. Acordar, né?
Acorda Brasil.
E você, hein?
Acorda Brasil.
Acorda Brasil. E acorda o mundo, porque as bets estão no mundo também.
Exato.
E pensar, e mais o melhor, que a gente já tem ainda um minuto e pouco, é que você é um exemplo de que estudantes atletas podem conciliar os dois compromissos, os acadêmicos e os esportivos. Você é um exemplo disso. E o apoio da Uninasal é essencial. Então, que outras universidades, que outras instituições
se inspirem
e apoiem seus atletas.
Com certeza. Tudo é uma questão de organização, né? Objetivos.
Isso.
E dá sim para conciliar. E é muito bom poder conciliar essas coisas, né? Isso. Que privilégio enorme. É, a gente pode sonhar,
pode.
Né?
É possível, né, Helena?
Sim, é possível. E eu sou imensamente grata. E quero que mais pessoas, né, consigam
estar nesse lugar.
Exatamente.
Helena, e tem mais algum, esse ano ainda tem mais algumas competições?
Vai ter etapa do universitário, não. Mas baiano vai ter, no próximo mês. E tem os campeonatos brasileiros, que eu quero jogar mais, né, etapas do brasileiro.
Claro!
Pra sair daqui, né?
Claro!
E conquistas maiores.
Exatamente!
Né?
Para estabelecer como um profissional.
Exatamente.
E quando tiver algum campeonato, me avise, né? Pra gente também reforçar o coro, né? Pois é, Helena, foi tão bom conversar com você, amei.
Eu digo mesmo.
Você agora já é uma das nossas vozes e outros convites vão chegar para você, né? Bom, inclusive essa bate-bola com Ana Santos.
Vou adorar.
Combinar.
Vou adorar, real.
Um abraço, um beijo no seu coração, um abraço em Cecília.
Um abraço a Cecília e a todos da diretoria esportiva, a Uninassal.
Isso, parabéns, né, pela iniciativa. E amanhã a gente está de volta, mas amanhã é dia de café com resenha. Ou seja, é um programa leve e aí a gente vai falar sobre disse-me-disse, se é fofoca ou é informação. Então fique com Deus, amanhã estarei de volta. Um abraço a todos.
Um abraço.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor.
A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Nossas intenções de viagens por conta dessa guerra terrível que acontece no Oriente Médio e que já está impactando fortemente a atividade do turismo. O preço do Brasil, do barril de petróleo já subiu, o preço do querosene. Por conta disso, as companhias aéreas já ajustam o preço dos seus bilhetes. Companhias aéreas já cancelam voos, porque tem muitas rotas que hoje não podem ser voadas por motivos óbvios, né, por segurança. E você mesmo, que é viajante, já não quer mais, não quer e não deve ir para alguns destinos, né, principalmente ali no entorno do Oriente Médio. E são muitos destinos importantes, destinos que estavam num pique extraordinário para a atividade do turismo, como é o caso de Dubai, né? E que, infelizmente, a gente, nesse momento, deixa ele de lado por conta de toda guerra e de toda consequência que uma guerra pode trazer. Por conta disso, nós estamos muito focados na questão de fazer o turismo no Brasil. É claro que estamos aí de olhos abertos também em relação às companhias aéreas brasileiras, de quem voa no Brasil, porque o ajuste do preço do combustível, do querosene, com certeza vai bater na gente aqui também. Já está alto, né? Infelizmente, a gente tem alguns gargalos para voar o turismo dentro do Brasil, seríssimos, que nos preocupam. Né? A gente tem uma, eu mesmo tenho uma expectativa tão grande de que o brasileiro possa fazer mais turismo dentro do nosso país, mais turismo dentro da nossa Bahia, mais turismo pelo Nordeste, mas a gente não tem aí uma composição de preços em relação às companhias aéreas que desencadeie isso da forma como deveria, né? Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Genilson Aragão. Genilson, ele é secretário adjunto de Santana do São Francisco, dentro de um estado que eu tenho verdadeira paixão, porque eu amo Sergipe, tenho uma admiração assim, enorme pelo trabalho das pessoas que hoje lideram o turismo de Sergipe, pelo trabalho que elas estão fazendo. Sergipe é um destino muito profissional. Nós temos hoje em Sergipe opções fartas para você fazer o que você quiser dentro do estado. Vai desde o turismo de lazer, o turismo de negócios, o turismo de pesca, o turismo de contemplação, o turismo gastronômico, o turismo religioso, mas melhor do que eu, ele. Bom dia, Genilson Aragão, que prazer, secretário. Você será sempre meu secretário, adjunto ou não. Para mim, você é quem detém o conhecimento desse estado extraordinário que é Sergipe. Bom dia, meu amigo, que saudade de você.
Bom dia, minha amiga Lu, logo, logo estou passando por aí para te ver, tá bom? Bom dia a você, bom dia a sua equipe técnica, bom dia a sua audiência. E que bom que nós estamos aqui para falar um pouquinho de tantas essas coisas que você acaba de falar, que tem aqui no estado de Sergipe, e a gente vai debulhando aos poucos o que nós temos para oferecer, especialmente ao povo da Bahia, que tanto adora Sergipe, que tanto visita o nosso estado. Nos nossos números, a Bahia sempre está em destaque, né? E a gente louva esse percentual baiano, e que bom que a gente pode, através do seu programa, falar com essa audiência maravilhosa, não só do estado da Bahia, mas dos estados do entorno desse país de turismo que é a Bahia.
É verdade, Araga, é verdade. Somos o quintal um do outro, né? A Bahia e Sergipe, essa divisa tão, tão tênue, né? Porque a gente vai dirigindo, quando a gente percebe, a gente já está em Sergipe, a gente não consegue nem ver o que nos divide. Na verdade, muito pouco nos divide, né? Porque somos, de fato, estados irmãos. Aragão, comece situando Santana do São Francisco para quem não conhece. De onde estamos falando?
Nesse momento, nós estamos em Aracaju, e Santana do São Francisco fica a 140 quilômetros da capital, seguindo o sentido norte. Você tem duas opções para sair de Aracaju e a Santana. Pode pegar a SE100, que é uma rodovia litorânea, né, 100% litorânea. Você anda no máximo a 5 quilômetros do mar, né, e aí você pega vários municípios também com grande potencial turístico e chega em Santana do São Francisco, que hoje já tem uma estrutura turística muito forte em termos de gastronomia, em termos de acomodações de hotelaria e, principalmente, os passeios turísticos, né, de catamarã na Rota do Imperador, que acende no
mar. Ah, que delícia!
Como também...
Ai, que saudade! Ai, que saudade!
Vem pra cá. Você está convidada, aqui marca nada é você.
Eu fico só enrolando, né? Mas eu vou sim.
E o principal fator, né, o fator mais preponderante de Santana do São Francisco é o artesanato em barro, né? Santana do São Francisco é a capital sergipana do artesanato em barro. E muitas coisas boas estão acontecendo por lá. Eu gostaria, inclusive, de deixar aqui para a sua audiência uma informação muito importante. Existe em torno de 40 indicações geográficas para artesanato no Brasil. E Santana do São Francisco recebeu do INPE a última certificação de identificação geográfica para o artesanato no Brasil, saiu para Santa Ana, São Francisco, o Estado do Sergipe. Tem duas identificações geográficas, uma que é na cidade de Vida Pastora, sobre a renda irlandesa, e agora o artesanato em barro em Santana do São Francisco, o que ainda dá mais ênfase ao nosso marketing e ao nosso planejamento de promoção do turismo e do artesanato em nosso município.
Você sabe que eu tenho algumas peças de Santana do São Francisco aqui na minha casa, né?
Eu acho que atrás de você tem uma que eu lhe presentei.
Essa aqui não. Essa eu trouxe da Turquia. A mandala de Santana de São Francisco, maravilhosa, está na entrada da minha casa. E todo mundo,
olha,
isso que eu ia falar.
Essa mandala,
não,
viu?
Ela é linda, e todo mundo que chega diz, meu Deus, o que é isso? Eu fiz, trouxe da onde? As pessoas acham que é uma coisa de outro país. Eu disse, não, é de Sergipe, capital de Santana de São Francisco, capital da cerâmica do Brasil, maravilhosa. E eu tenho uns vasos também, né, que eu colho flores do meu jardim, e eles ficam magníficos, porque são coloridos, né, umas nuances de vermelho com azul e amarelo, um negócio chamativo. São lindos, lindos, lindos. E fazem um sucesso danado. De fato, o artesanato produzido em Santana, ele é distribuído para o Brasil?
Para o Brasil inteiro, até o exterior. Até outros países já recebem o artesanato de Santana do São Francisco. Mas aí na Bahia, todos os pontos turísticos têm o artesanato de cerâmica de Santana do São Francisco, como lembrança, como os turistas levam como lembrança. E o interessante é que não existe, assim, um barril forte dos artesãos, uma loja localizada em Porto Seguro, com uma quantidade de artesanato em cerâmica de Santana do São Francisco, e eles pedem para botar o carimbo de Porto Seguro, de colocar a lembrança de Porto Seguro. Quem conhece sabe que é de Santana, mas está comprando Porto Seguro. E os artesãos, eles não têm esse problema de não, você está comprando, vai dizer que é o seu lá, não tem problema não.
Problema tem, né? Podia botar bye Santana do São Francisco e Porto Seguro, ajoelha e reza, mas pô... Tem que valorizar o artesão, né? Na minha concepção, a gente, obra de arte, direito autoral, é uma coisa em qualquer vetor artístico, tem que ser honrado, tem que ser respeitado, o artista tem que ser valorizado. É o que eu penso. Isso em relação à música, à cerâmica, ao couro, às rendas, uhum, né? Você pode comprar e revender, mas, pô, dá direito ao artista de colocar seu trabalho no mundo, né? No mínimo.
A sua assinatura, a sua digital, né? Então, partindo desse princípio, Elô, muito bom você ter falado sobre isso aí. A IG agora já selecionou 12 artesãos, que são os top de Santana do São Francisco, onde ele vai produzir. Ele vai ter a sua linha de produção normal, como ele faz comumente, só que ele vai ser obrigado a ter uma linha de produção específica com uma qualidade que será orientada por um comitê avaliador, né? E essas peças, elas não podem sair de Santana do São Francisco sem ter o signo da IG, da identificação geral.
Claro!
Foi justamente por essa razão nós fizemos isso. E outra coisa interessante, não precisa estar associado à associação que tem a IG para poder elaborar suas peças e fazer encaminhamento dessa forma. Qualquer um dos 198 artesãos de Santana do São Francisco podem estar encaminhando peças produzidas em alta performance para estar...
Perdi Aragão, o sinal dele deu uma caída, ele volta já. É o tempo que eu chamo o nosso primeiro break comercial. Na volta, vamos continuar esse papo gostoso com Genilson Aragão, ele é secretário adjunto de Santana de São Francisco e também gestor de uma das maiores empresas que faz navios e catamarã navegando lá pelo nosso Rio São Francisco. Eu conto tudo isso daqui a pouco. Não sai daí, até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excelsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto, com orientação espiritual do Padre Danilo Pinto e do Diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excelsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excelsior 106.7, tem Excelsior na bola! De segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excelsior na bola! Tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas. Com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior! Excelsior na bola! De segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM, Passaporte com Heloísa Braga.
Heloísa Braga.
Estou de volta, hoje eu converso com o Genilson Aragão. Ele é secretário adjunto de Santana do São Francisco, que beira ali esse extraordinário velho Chico, que corta também o estado de Sergipe. E estamos falando de Sergipe como destino para a sua próxima viagem. Olha, gente, é muito perto. É uma viagem muito rápida, né, saindo de Salvador. Se você pegar a linha verde, quando você pisca, você já está em Sergipe. E começando por Aracaju, que é uma capital deliciosa, uma vida noturna gostosa, uma orla muito prazerosa, uma gastronomia farta, barata, porque é impressionante como a gente come bem e barato em Aracaju. Fora tudo que tem de atração, né? O caranguejo, o forró de noite. E uma gente sergipana que adora receber o baiano. Mas muito mais do que a capital de Sergipe, hoje o estado tem uma diversidade enorme de destinos para você conhecer muitas faces de Sergipe, muitas faces. Porque a cultura, por exemplo, que beira o Rio São Francisco, ela é fortíssima e diversa, muda a gastronomia, muda a forma de hospedagem, a navegação. Genildo também é gestor de uma empresa que faz receptivo náutico, a gente vai falar sobre isso. E tenha certeza que você pegar um catamarã ali em Aracaju e sair ali para... Para a Croa do Goré, não é?
Croa do Goré.
Ah, Fê Maria, isso. É bom demais você ficar com a cadeirinha assim, o Rio São Francisco vai subindo, 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 a água subindo na sua perna. Você só na cadeirinha, só levanta quando tá. Que... Uai, aí se eu ficar eu vou afogar, aí você volta para o catamarã. Mas, gente, é bom demais. Servicinho na mesa, drink, tira gosto. Ai, é muito bom. A vida passa de uma forma muito leve, muito gostosa. Genilson, a gente estava falando sobre o artesanato de Santana de São Francisco, graças a Deus ganhando o mundo e agora chancelado. A gente precisa respeitar a autoria da arte, o direito do artista de se colocar no mercado. E você estava situando Santana de São Francisco para quem sai de Salvador para Sergipe. De Aracaju até Santana, quanto tempo pela estrada?
1 hora e meia.
E de barco, pode ir?
Não, de barco não dá.
De barco não.
Até dá, mas é mais complexo, porque você sai na barra de Aracaju para pegar o oceano e depois entra na barra do São Francisco. Se você for um velejador, conhece bem a costa nordeste do Brasil, tem as suas cartas náuticas, todos os equipamentos para navegação, você pode fazer isso. Mas para o turismo propriamente...
Deve ser essa mistura, né, de rio com mar, que é meio punk, né? Tem roteiros tradicionais, né? Eu fui, cheguei a toda aquela região fazendo um misto entre navegar e viagem terrestre, que também é muito legal, viu? Porque você vai parando, vai curtindo, para onde quer. De ônibus, não, né? Você tem aquela coisa do ponto a ponto. Mas se você for de carro, você tem a oportunidade de ir mansamente conhecendo um pouquinho de cada lugar. Eu peguei um catamarã em Aracaju, fui até essa rota do Imperador, aquela rota também que Lampião fez com seu bando, né? Percorrendo ali o lugar onde ele foi, onde houve a emboscada, né? E com toda uma infraestrutura para o turismo de lazer maravilhosa. Chuveiro, banho no rio com boiazinhas, espreguiçadeiras, drinks, almoço, um buffet extraordinário. E essa empresa também que o Genildo faz a gestão, ela recebe, são mais de 1.000 pessoas dia para almoço. Então é um buffet fartíssimo, com tudo que a região produz e com uma infraestrutura de transporte para o turismo muito bacana, porque além do catamarã, tem lanchas, jet ski, helicóptero, né? Eles têm, de fato, uma carta de equipamentos para o receptivo do turismo muito grande. Genildo, você saiu? Enquanto isso, eu estava aqui tagarelando.
Eu vi.
Dizendo sobre a minha experiência aí, né? Porque a empresa que você faz a gestão, de fato, ela tem muitas opções de transporte para quem quer fazer o turismo no lugar, né?
Exatamente. Elo, antes de responder, eu queria ver, eu acho que estou com um problema técnico aqui.
É, está indo e voltando.
Sempre chega alguma ligação, aí cai a minha conexão com você. Será que se eu colocar no modo avião, ficaria melhor? Ou a gente deixa assim, se cair eu volto?
É, tem um modo no celular, não perturbe, né? E aí, assim, modo avião, não sei.